Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem do Alumni pelo Mundo. Hoje embarcamos com a Vítor Pinheiro, até ao Dubai. O Vítor estudou mestrado integrado em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação na Universidade do Minho. Agora vive e trabalha no Dubai, para onde viajamos neste momento, para conhecer melhor a história deste antigo estudante. Vítor, antes de mais, obrigada por aceitares o convite da Rádio Universitária, de juntares a este Alumni pelo Mundo. Eu sugiro que façamos aqui um regresso ao passado e falemos um bocadinho do percurso que te levou até ao Dubai. Como é que foi este teu percurso?
Olá, obrigado pelo convite. Tal como disseste, meu nome é Vítor, eu vivo no Dubai há cerca de 3 anos. O meu percurso depois da universidade foi depois de ter feito Erasmus no meu terceiro ano de universidade. Eu fiquei sempre com aquele bichinho de sair de Portugal ou pelo menos trabalhar de certa forma temporariamente fora de Portugal. E então eu comecei a trabalhar numa empresa em Braga, a Primavera. Desde que comecei a trabalhar na Primavera, fui exposto ao mercado angolano, em que passei lá alguns meses. Então, desde logo tive a oportunidade de trabalhar nesse tipo de forma. Depois da Primavera, eu estive a trabalhar numa consultora também em Lisboa, que é a Deloitte, e a Deloitte aí foi realmente onde eu tive a maior oportunidade em termos de trabalhar fora, em que estive em Londres cerca de um ano. Foi um ano em que me permitiu viver Londres e trabalhar de uma forma que eu nunca tinha experienciado. Já tinha estado em Londres, mas não foi a mesma coisa, porque o custo de vida de Londres é extremamente caro. E então, esta forma em que me pagavam a acomodação e eu conseguia trabalhar lá, achei simplesmente fantástico. Mas como eu continuava a trabalhar de Lisboa e cada vez mais estava a passar tempo em Lisboa, eu percebi que o custo de vida face àquilo que eu ganhava, realmente havia aqui uma grande disparidade, não é? É muito grande o custo de vida em Lisboa, e eu percebi que realmente fazia todo o sentido emigrar para um sítio em que o custo de vida face àquilo que eu ganhava, pronto, fosse melhor, ou mais atrativo. Eu tive um contacto de um recrutador internacional, falaram-me de uma proposta interessante aqui no Dubai, muito investimento, e acima de tudo, trazer-me aqui não só a parte financeira, mas também em termos de proposta de valor para o meu currículo internacional. Então eu disse logo que sim, vamos lá.
E estás no Dubai há quanto tempo?
Cerca de 3 anos, vai fazer daqui a 2 meses.
E neste momento o que é que fazes por aí?
Portanto, eu sou IT Business Manager, então o que eu faço aqui é basicamente tentar perceber como conseguimos reduzir os custos em tecnologia e maximizar o valor a entregar às unidades de negócio. Portanto, gerir o IT como um negócio.
E de que forma é que sentes que a passagem pela Universidade do Minho, nomeadamente pelo curso, te ajuda, nas tuas atuais funções?
É assim, e acho que muita gente tem aquelas conversas entre amigos em que uma pessoa está sempre a falar sobre o valor de entrar na universidade, ou simplesmente tentar criar a sua própria empresa, a sua proposta de valor para a sociedade. E eu acho que na cultura portuguesa nós temos a universidade como o primeiro grande desafio da nossa vida adulta. E eu identifico-me completamente com isso. Eu até entrar na universidade, até o meu primeiro ano, eu não tinha métodos de estudo como deveria. Eu não aprendi a aprender, que acho que é extremamente importante. Eu neste momento sei que consigo ser 10 vezes mais produtivo e conseguir fazer 10 vezes mais trabalho num dia do que fazia antes da universidade. Mas até chegar aqui eu tive que ter esse processo de olhar, estudar, sacrificar algum bem-estar para conseguir atingir o que atingi hoje. E acima de tudo, dentro da universidade e no curso que eu tive, inicialmente era Tecnologias e Sistemas de Informação, e depois mudou, eu senti que da parte dos professores que havia um à vontade extremo em ajudar. E muitas vezes as pessoas, ou outra vez em conversas, dizemos que os professores não estão aqui para nos ajudar. Epá, não, eu senti Depois do primeiro ano, eu senti, não, pá, isto é fácil. E os professores, quando uma pessoa pede ajuda, eles estão aqui para nos ajudar.
Olha, e que memórias guardas quando recordas esses tempos de estudante da Universidade de Minho? O que é que te vem à cabeça?
É sim, normalmente é festa, não é?
Como
Não, não,
qualquer bom
mas
estudante, não é?
exatamente. Não, e eu consigo dizer que a maior parte dos meus grandes amigos são todos do meu curso, do meu antigo curso, fazem parte da minha vida universitária e sempre que nos juntamos, recordamos as boas histórias, das festividades. Claro que eu também tenho outro tipo de recordações, principalmente nos projetos, que fiz durante o meu percurso, de estudante. Há inúmeros projetos que eu tive, a oportunidade de desenvolver, que hoje em dia eu penso e volto atrás. Ah, é assim que isto encaixa num conceito mais de negócio. E eu sinto que, quando temos projetos com 10 pessoas e estamos a desenvolver uma ideia de negócio, eu sinto que mais tarde isso realmente traz valor para a minha vida. Eu lembro-me muito desse tipo de projetos.
Olha, sugiro então que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que tu associes aos tempos que viveste na Universidade do Minho. Que música escolhes?
Ah, portanto, é a canção do Engate, do Tiago Bittencourt.
Estás livre e eu estou livre. E há uma noite para passar. Porque não vamos unidos? Porque não vamos ficar na aventura dos sentidos? Tu estás só e eu mais só estou. Tu que tens o meu olhar. Tens a minha mão aberta à espera de se fechar nessa tua mão deserta. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que me faz. Vem que amor é o eu me dou, em que te dás. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que amor é o momento, em que eu me dou, em que te dás. Tu que buscas companhia, eu que busco quem quiser ser o fim desta energia, ser o corpo de prazer, ser o fim de mais um dia. Tu continuas à espera do melhor que já não vem, e a esperança foi encontrada antes de ti por alguém. Eu sou melhor que nada. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que amor é o momento em que eu me dou, em que te dás. Vem que amor é o tempo que o faz. Vem que amor é o momento em que eu me dou, em que te dá. amor é o momento em que eu me dou, em que te dás. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que amor é o momento em que eu me dou.
Voltamos à conversa com a Vítor Pinheiro, antigo aluno da Universidade do Minho, a viver neste momento no Dubai. Vítor, quais são as maiores diferenças culturais, ou quais foram, quando tu chegaste ao Dubai, que tu encontraste relativamente ao estilo de vida que tinhas cá em Portugal?
Acho que a maior diferença é não conseguir ir ao café ou estar numa esplanada no verão. Essa parte é a parte mais difícil. Não, em termos culturais, eu sinto que há aqui uma grande diversidade de pessoas e temos que saber ter uma conversa formal e tentar perceber de onde é que essa pessoa é, porque há certas coisas que nós podemos dizer que pode ofender ou essa pessoa pode não estar tão preparada para ouvir, mas nós, de certa forma, temos um desconto, porque sempre que eu digo alguma coisa que não parece tão bem, olham para mim e dizem, ah, é europeu. Portanto, nesse aspecto não é tão problemático, mas há certas formas e bem-estar que nós temos que ter em consideração. No fundo, eu consigo perceber que aqui as pessoas elas têm uma mentalidade bastante aberta, que era algo que eu não tinha a mínima noção, mas eu posso dizer que eu falo, ou já falei frequentemente, de religião, por exemplo. Eu falo desses tópicos abertamente, eu falo sobre a minha religião, eles falam sobre a dele. E deles. E nesse aspecto eu consigo dizer que há sem dúvida aspectos que temos que ter cuidado, mas há uma grande abertura e o diálogo sem dúvida existe aqui.
Mas foste bem acolhido quando chegaste, apesar dessas diferenças?
Ah, sem dúvida. É assim, a empresa para a qual eu trabalho tem cerca de 100 nacionalidades, são cerca de 14, 15 mil pessoas, e o projeto que eu fui convidado a ingressar era um projeto que era basicamente gastar 400 milhões de euros e era trazer aqui um conjunto de skills que não existia no país. Então, eles tiveram que trazer muito do talento e ainda continuam a trazer de fora do país. Então, entramos assim, de certa forma, numa universidade, estávamos todos a ser acolhidos e então ter essa experiência foi muito mais engraçado do que simplesmente embarcar numa empresa que está a fazer o seu trabalho normal. Então houve assim uma preparação já de antemão que me permitiu chegar aqui e pensar, ok, eu estou bem e sinto-me bem aqui.
Olha, há muita gente, muitos colegas que também estão noutros países, noutros continentes até, que falam muito da questão do idioma e da adaptação ao idioma e relatam até algumas dificuldades, porque uma coisa é falarmos inglês ou francês ou espanhol de vez em quando, outra coisa é fazermos dessa a nossa língua principal no país em que estamos. Como é que tu te adaptaste?
Portanto, eu também não sabia, mas quando eu percebi que o meu trabalho ia ser em inglês, eu fiquei aliviado, como é óbvio, eu não queria todo aprender árabe, mas depois eu percebi, quando cheguei aqui, que realmente inglês é a língua nacional do país. Então, eu ouço falar mais inglês do que árabe. Na empresa toda a gente fala inglês. Nos negócios, quando vamos às compras, toda a gente fala inglês. Ou seja, árabe é uma pequena fração de pessoas que falam, porque os nativos, os locais, como assim os chamamos, isto tem uma população de 10 milhões, são cerca de 1 milhão, portanto podes ver que 90% são pessoas de fora e realmente tudo está sinalizado em inglês, toda a gente se entende bem. É assim, claro que não vai ser o melhor inglês de sempre, em termos de sotaque, eu não aprendi o melhor inglês aqui, porque lá está, há tanta multiculturalidade, toda a gente a falar inglês vão ter os diferentes sotaques. Mas em termos de adaptação, é muito simples, nada comparado com outros países.
Portanto, para ir para os serviços essenciais, saúde, educação e assim, tudo é feito
tudo,
e falado em
tudo.
Inglês.
É simplesmente fantástico, porque, sem dúvida, eu pensei em emigrar para países como, por exemplo, Espanha. Embora saiba falar espanhol, há sempre aquela parte de integração que é difícil, as pessoas têm esse problema. Aqui, se uma pessoa sabe falar inglês, tem zero problema em termos de entender e de expressar-se.
Olha, como é que é um dia teu por aí? Não neste contexto que tenha soado muito, né? Porque a nossa vida mudou totalmente, mas num dia, numa fase normal, chamemos-lhe assim, como é que é um dia teu?
Portanto, um dia meu, estamos a falar na semana, certo?
Sim.
Pronto, ok. Ir trabalhar. Aqui, inicialmente, agora os horários de trabalho estão assim um bocado mais flexíveis, mas inicialmente eu entrava tipo às 8 da manhã. Portanto, era muito normal aqui os negócios começarem cedo, mas também saem cedo. Cada vez que tenho introduzido aqui essa questão de flexibilidade, devido à multiculturalidade das pessoas. Então, iria trabalhar cerca de 7 ou 8 horas, dependendo do volume de trabalho, mas depois, certamente, ia ao ginásio, ia à piscina, vou dar umas caminhadas à beira da praia. Aqui está sempre, ou praticamente sempre, bom tempo, e então eu costumo dar muitas caminhadas à beira da praia. E também, como as pessoas mais ou menos, se calhar não têm noção, é muito normal o custo de jantar fora ser baixo aqui, comparado com outros países e comparado com aquilo que nós ganhamos. Então também é muito normal ir jantar fora durante a semana, e ao final do dia é simplesmente descansar e ir para a cama.
A tal qualidade de vida de que falavas há bocadinho, não é? Que nem sempre é permitida, por exemplo, em Portugal.
Eu encontrei a qualidade de vida aqui. Eu não sabia que era possível. Tal como eu disse, eu estava a trabalhar em Lisboa. Só em transportes públicos eu estava a perder 2 horas a ir para o trabalho e a voltar. E estava a viver numa casa afastada do centro, o trânsito era um problema, e como estava a trabalhar, pronto, numa empresa que é de excelência, era também um bocado obrigatório trabalhar e dar ao litro. Então eu consegui perceber aqui que realmente, para atingir os nossos objetivos de carreira e financeiros, não é necessário trabalhar 14 horas por dia e sofrer com isso. Eu aprendi aqui que é possível, basta as pessoas terem a flexibilidade de se moverem de um país para o outro.
Olha, voltando às culturas de que falavas e à multiculturalidade, que tu tens lidas com pessoas de que nacionalidades?
Portanto, a minha equipa direta, tenho duas pessoas a trabalhar comigo, são indianos, os dois. Na realidade são indianos, mas nasceram aqui. Quando eu lhes pergunto se eles querem voltar para a Índia, eles dizem não, porque a nossa casa é o Dubai. Mas, é um fun fact, por acaso, as pessoas que nascem aqui, elas não têm residência. Portanto, eles não podem ficar aqui caso fiquem sem trabalho, etc. Pronto. O meu chefe é marroquino. E a chefe do meu chefe é local daqui. Outras pessoas, eu tenho desde gregos que falo, tenho muitos turcos, marroquinos também, e se calhar a nacionalidade que eu mais interajo é mesmo indianos.
Olha, e portugueses? Tens contacto por aí?
Tenho. Portanto, há aqui muitos portugueses. O meu grupo de amigos aqui são, sei lá, cerca de 15 portugueses, é mesmo muita gente, e parece que é cada vez mais fácil, cada vez mais portugueses vêm para aqui, é incrível. Também há muita gente a trabalhar na companhia aérea da Emirates, há muitos portugueses a trabalhar aqui nessa companhia. Dentro da minha empresa tenho dois portugueses, um deles por acaso é uma das pessoas lá de topo, que de vez em quando interage.
Olha, e como é que vocês vão matando as saudades de casa?
É assim. Em termos de comida, por exemplo, nós temos aqui muitos amigos que eles trazem malas de comida, de enchidos, é inacreditável. Eu, por acaso, não sou uma pessoa que gosta de trazer essas coisas todas. Eu digo sempre, epá, temos tão pouco espaço, vamos estar a levar isso tudo. No entanto, eu não dispenso da lasanha da minha mãe, que faço questão de trazer todas as vezes. No entanto, da última vez que eu trouxe, tive que parar na segurança do aeroporto. Epá, 10 minutos a tirarem tudo. Eu, epá, por favor, agora eu não sei se a lasanha vai ficar boa. Mas sim, essa não dispenso.
Olha, Vitor, e o que mais te agrada no Dubai?
Custo-benefício é absurdo. Eu nunca pensei. É 4 vezes melhor do que Lisboa. E que Lisboa é o sítio onde se ganha melhor, mas também em termos de custos de casa também é dos mais elevados. O bom tempo, é assim, deixa-me. Eu sou daquelas pessoas que naturalmente eu parece que pressinto qual é o tempo que está lá fora. Normalmente durmo com a persiana toda fechada e eu pressinto o tempo lá fora. Eu acordo e eu, epá, está mau tempo. E em Braga, principalmente a chuva era algo que. Eu adoro Braga, eu quero voltar para Braga, mas a chuva é algo que me mata. Mas aqui eu sinto-me uma pessoa muito mais ativa, muito mais proativa, pelo facto de estar sempre no bom tempo. E isso, sem dúvida, é algo que eu gostava de levar comigo para Portugal.
Olha, fazemos novamente uma pausa na nossa conversa, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí no Dubai. Qual é o tema que escolhes?
É Wood Kid, Run Boy Run. É assim, essa música é daqueles momentos que eu preciso assim um boost de energia. Eu começo a ouvir essa música e logo eu começo a mexer-me da cadeira, fico ativo e realmente é uma música que me deixa num estado de transe e que realmente puxa por mim e eu adoro.
Depois da música, regressamos à conversa com Vítor Pinheiro, ele que foi estudante de Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação e se mudou para o Dubai há cerca de 3 anos. Vítor, para quem não conhece o Dubai, que sítios é que sugeres para visitarmos por aí?
Obviamente têm o Burj Khalifa, o maior edifício do mundo, mas não só isso, toda a envolvência do edifício. Tem lá as fontes que tanto eu como a minha namorada costumamos ir lá frequentemente. É mesmo bonito, apesar de estão sempre múltiplos turistas, ainda da última vez que estávamos a falar, e nós a pensar, ah, eles só vêm aqui uma vez, nós estamos aqui tipo todas as semanas. Não, realmente... O Dubai tem muita coisa construída, não é natural, no entanto, temos que saber apreciar que realmente são belezas de arquitetura. Eles sabem dar um show, eu não, em termos de luzes, é por toda a cidade, é capaz de estar de noite e nós estamos a ver a cidade toda iluminada. Depois temos, por exemplo, a Palm Tree, que é a palmeira. No entanto, a maior parte das pessoas pensa que vai haver uma palmeira, mas não, aquilo é tão grande que uma pessoa está lá no meio e nem percebe que está dentro de uma palmeira. As praias, acho que tem praias gigantes que também nós frequentamos muito, portanto, sem estar a lembrar assim de muitos sítios para ir, porque eu consigo dizer que há 5, 6 centros em que nós conseguimos ir, jantar, almoçar, ver atrações, é mesmo muito grande. Em termos de uma ponta à outra, o Dubai tem cerca de 45 quilómetros, é gigante.
Olha, já sei que não dispensas a lasanha da tua mãe, mas o que é que tu comes por aí? O que é que aprecias?
Eu gosto muito da comida árabe e também da indiana. Eles têm aqui... Uma comida que se chama biryani, é um género de um arroz misturado com especiarias e frango ou outro tipo de carnes. Eu adoro, é picante a comida, portanto aqui nós conseguimos perceber que muitas comidas de vários pontos do planeta são picantes, no entanto nós em Portugal não notamos essa porque adaptamos, não é? A comida chinesa também adoro. E uma das coisas que eu gosto muito aqui é que temos restaurantes de todo o mundo. E quando eu digo todo o mundo, é mesmo todo o mundo. Em termos de restaurantes por quilómetro, é a par das grandes cidades em que tem mais restaurantes por quilómetro. E então há muita oferta e muita diversidade em termos de comida.
Olha, já perto do final da nossa conversa, eu ia pedir que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e como tu também está a pensar tentar a sua sorte fora de Portugal.
Um dos conselhos é, há muitos países que faz sentido pegar na mala e ir à procura da sorte. Eu não aconselho aqui, é bem melhor esperar, contactar as empresas e ter uma oportunidade em mão antes de vir, porque as condições realmente são diferentes. Muita gente que vem para aqui tem um visto de 3 meses, então as empresas de certa forma podem se aproveitar a dizer, pronto, eu dou-te aqui um salário, se não aceitares tens que ir embora. Então eu, como vim de fora do país, também tive voo incluído, tive o primeiro mês de estadia num hotel, portanto há aqui um conjunto de perks que realmente uma pessoa beneficia de fora. A segunda tem a ver com a experiência. Portanto, o que eles procuram aqui é realmente pessoas com alguma experiência que consigam trazer esse conhecimento de fora do seu país para dentro. Portanto, realmente ficar em Portugal 2, 3 anos, já ter aqui um nível de experiência e depois tentar a sorte para aqui, acho que faz todo sentido. Em questões financeiras vai fazer toda a diferença. De resto, o que eu posso dizer é, sem dúvida, tentem a vossa sorte. Se é uma coisa que... procuram, tanto em termos de carreira, porque eu realmente aprendi muito aqui, no entanto, eu acho que estar aqui em termos financeiros vai aumentar em 4 vezes em tempo, face àquilo que eu iria fazer em Portugal. Portanto, eu estou-me a divertir, eu estou a ter uma boa qualidade de vida e tenho a certeza que daqui a 2, 3 anos estou em Portugal com uma boa bagagem financeira, que é isso que neste momento faz sentido para mim.
Pois, acabaste de dar a resposta à minha última pergunta, que era saber se um dia voltarias definitivamente ao nosso país.
Sem dúvida. É assim, eu Eu não consigo imaginar a minha vida fora de Portugal a longo prazo. Eu gosto muito da minha família. Sou
da
uma
lasanha
pessoa
da mãe.
Que, exato. Todas as semanas a ter lasanha. Mas, acima de tudo, o que eu quis fazer foi realmente fazer aqui um fast track a certos aspectos da minha vida. E eu sinto que eu encontrei isso aqui. A partir do momento que essa parte está segura, realmente quero voltar para Braga, mas tenho a certeza que me vou queixar todos os dias da chuva. Isso não vai faltar.
Lamento informar-te, mas olha, continua a chover bastante em Braga. Hoje, por acaso, está sol, mas amanhã,
boa,
olha, já chove.
Opa.
Por isso, quando
esse
regressares,
é o medo.
Vais encontrar a Braga de sempre.
Sim, sim. Não, mas sem dúvida. Estão aí as pessoas que eu realmente gosto e quero estar à beira. E não me imagino outra cidade diferente para ter uma família sem ser Braga. Acho que é uma cidade fantástica em termos da estrutura, dos serviços, do crescimento que tem tido nos últimos anos. E acho que é uma boa cidade para viver e estar e trabalhar.
Muito bem, Vítor, olha, muito obrigada por aceitares o convite da RUM e partilhares connosco esta tua experiência internacional.
Obrigado, Liliana.
É assim que fechamos mais um Alumni pelo Mundo. Hoje embarcamos com Vítor Pinheiro, ele que frequentou o mestrado integrado em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação. Agora está no Dubai, mas tenciona, como acabamos de ouvir, regressar um dia a Braga. Fiquem por aí, já sabem, regressem comigo na próxima semana para mais uma viagem que nos leva a um destino diferente, mas sempre à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Sublime, super fine, she was never lying. line, strutting in the heels or her slides. Either way, eyes on her every single day, week, year. Everyone wondering how she does it with no fear of that confidence. Was it heaven sent? Does it come within? Does it come run out? I don't know. She'll just have them running out and in. Man, they want to sin, talking deadly sin with Mrs. Lady. I don't understand why she hit them like.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.